Nas três primeiras mensagens desta série, nós refletimos sobre como o diabo nos tenta e como nós podemos resistir às suas investidas. Contudo, na vida do cristão, na vida do crente, a luta contra a tentação se desenrola também em duas outras frentes: diante da carne e diante do mundo. Nesta noite, quero considerar com vocês a nossa luta, a minha luta, a sua luta contra a carne. Leitura da palavra do Senhor, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 a 26. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora na leitura e na meditação da sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Então nós lemos assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nesse texto, queridos irmãos, Paulo descreve a vida cristã como uma luta sem tréguas entre a carne e o Espírito. E o nosso primeiro ponto será compreender melhor a natureza desse conflito. Em que sentido o apóstolo Paulo fala de carne aqui? É a primeira pergunta. Certamente, ele não se refere a este material que reveste os nossos ossos. Ele não está falando dessa carne aqui. Carne aqui em Paulo não é o que está fora, mas é o que está dentro de nós. Carne aqui em Gálatas, capítulo 5, é a nossa natureza pecaminosa, que herdamos dos nossos primeiros pais, de Adão, inclinada ao pecado. Então, esta é a primeira conceituação acerca do uso que Paulo faz aqui de carne, Que fique claro isto. Segundo, o Espírito. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que veio habitar em nós, que veio habitar no meu coração e no seu coração, quando cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por meio de quem? Por meio do Espírito, nós fomos espiritualmente vivificados. Pois a Bíblia é contundente ao falar que eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a antropologia bíblica acerca do homem. E o Espírito é que trouxe vida para nós, vida espiritual. O Espírito é que provocou no meu e no seu coração um novo nascimento. Como consequência, recebemos uma nova natureza, gerada pelo Espírito Santo. Trata-se, portanto, de um conflito interno, onde o campo de batalha é o meu coração, é a minha mente, é a minha vontade, são as minhas emoções. Isso é muito importante. Eu faço apenas uma pequena digressão aqui. Quantas vezes eu já assisti filmes, séries, onde as pessoas, reconhecendo esse conflito entre a nova e a velha natureza, entre a carne e o espírito, na tentativa de vencer a carne, se autoflagelam. Castigam seus próprios corpos. Realizam práticas ascéticas no sentido de torturar o próprio corpo. E Paulo vai falar em Colossenses: nada destas coisas tem valor contra a sensualidade. Porque a sensualidade está no coração. Então é importante que de imediato, ou de início, nós já situemos onde se desenrola esse conflito. É dentro de mim. Tiago vai dizer que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, também como uma referência a esta luta. Mas porque carne e espírito se encontram numa ferrenha e incessante oposição, Paulo explica aqui no texto. Porque ambos têm desejos diferentes, contrários, irreconciliáveis. Enquanto a nossa velha natureza é inclinada a produzir as obras da carne, a nossa nova natureza, gerada pelo Espírito, almeja, deseja manifestar o fruto do Espírito. E este conflito se faz presente na vida de todo e qualquer cristão, independentemente do tempo de conversão que ele tenha. Esse conflito começa, na verdade, quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E se estende por toda a vida até a morte. Até a sepultura. Pastor, não tem trégua? Não. Por mais que eu me santifique, eu vou eliminar esse conflito da minha vida? Não. Pastor, se eu for para o deserto, no meio do nada, certamente, sem qualquer apelo visual, como muitas vezes lá, as pessoas na Idade Média, querendo fugir, né, dos palcos das tentações das cidades, iam para lugares ermos, na tentativa justamente de tentar não ter essa luta. Mas, como eu contei domingo passado, aquela história do Oscar Wilde, o monge mais santo, quando o tentador chega para ele e fala: olha, os demônios tinham tentado ele de todos os modos, e ele não se dava por vencido, até que o próprio diabo se encarregou de tentá-lo, e depois ele sai do mosteiro, falando palavrões, irado, porque o diabo disse a ele que o bispo, que o maior da igreja, tinha indicado o amigo dele para ser bispo, e não ele. Inveja. Então isso é muito importante. E é o cristão que vive esse conflito. O não cristão, ou seja, aquele que ainda não nasceu de novo pelo Espírito, ele não vive esse conflito. Sabe por quê? Porque ele possui apenas a sua natureza carnal, que governa a sua mente, que governa a sua vontade, que governa as suas emoções. E ele não sofre oposição. E deixa eu lhes dizer isso, só virar a página aqui, eu vou dizer o que que Paulo diz. Ele diz o seguinte, confirmando esta palavra: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí ele vai se referir à nossa vida antes de Jesus, nos quais andastes outrora, no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí agora isso aqui é totalmente esclarecedor, ele vai dizer: entre os quais também todos nós, e Paulo se inclui, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, essa era a minha realidade espiritual. Esse era o diagnóstico do meu coração antes de aceitar Jesus. E eu nem me dava conta de que era assim, deste modo que eu vivia à luz da palavra. Portanto, esse é um conflito vivido e experimentado pelo cristão. Por quê? Porque o cristão tem dentro de si essas duas naturezas que conflitam. E aí, em virtude desse conflito, muitas vezes nós experimentamos uma terrível frustração e angústia. Vai ficar pior primeiro para depois melhorar. O pastor Carlos sempre costuma falar assim. É isso mesmo. Talvez você queira dizer assim: ah, pastor, então era melhor eu não ser nem cristão para não ter essa luta. É, mas daí você ia continuar só fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E a sua condição também seria aquela que ele fala também. Você continuaria sendo um filho da ira. Eu não queria não. Mas por que que esse conflito pode nos trazer uma terrível frustração e angústia? Paulo diz aqui no texto. Volta lá para Gálatas. Ele diz aqui, verso 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E aí vem agora a crise, a angústia. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nessa expressão paulina reside a angústia do crente, do cristão. E esta expressão lembra muito Romanos capítulo 7. O que que acontece em Romanos capítulo 7? Paulo abre o seu coração E ele fala das lutas da sua própria alma em meio a esta batalha. Entre a antiga e a nova natureza, entre carne e espírito. E lá em Romanos 7, olha o que Paulo vai dizer, eu coloquei aqui nas minhas palavras, mas você pode conferir depois. Ele vai dizer o seguinte: no tocante ao homem interior, no tocante ao homem novo, eu tenho prazer na lei de Deus. Isto é, eu a amo e eu desejo cumpri-la. Minha nova natureza tem fome de Deus, tem fome de santidade, tem fome de bondade. Eu quero ser bom, eu quero fazer o bem. Mas aí ele continua: mas eu encontro dentro de mim um outro princípio, uma outra lei, que me impede muitas vezes de fazer o bem. Ele fala: eu encontro a realidade de que o mal está em mim. E ele vai dizer: por mim mesmo, ainda que eu tenha esses desejos renovados, não consigo fazer o que eu quero. E o que é pior, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Parece um caso de esquizofrenia espiritual, né? Não dava para viver por muito tempo no meio desse embate. Graças a Deus tem uma solução. Mas antes de falar sobre essa solução, e aqui acompanhando o fluxo do pensamento de Paulo, Paulo lista como a carne se manifesta. E ele vai listar aqui o que eu e você, deixados à mercê da nossa própria carne, podemos fazer. E ele lista agora, e até talvez numa ação exortativa aos cristãos da Galácia, a nós também, dizendo assim: vejam aí quem é que está prevalecendo na vida de vocês. Ou seja, ao discorrer sobre esta lista, será que algumas destas coisas não estão se manifestando na vida de vocês, cristãos, quando não deveriam se manifestar? E aí ele põe uma lista, e é claro que essa lista de Paulo aqui não é de modo algum exaustiva. Eu fico imaginando ele escrevendo a carta, sabe por que não é exaustiva? Porque em outros textos do Novo Testamento há tantas outras listas. Mas Paulo agrupa aqui algumas obras da carne. E é interessante a gente, eu não vou discorrer em hipótese alguma sobre cada uma delas, não é o tempo, não temos essa condição. Mas veja que interessante, Paulo vai dizer que estas obras da carne não ficam escondidas, não. Elas são públicas e notórias, elas são conhecidas. Claro, acesse a internet, ande pela cidade, dentro da sua própria casa, ligando o seu computador, assistindo uma série, isso, aquilo, blá, são conhecidas. Está no trânsito, está nos bares, está na vida da polis, está na cidade. Vocês podem ver as manifestações das obras da carne o tempo todo. E ele lista aqui. Mais ou menos ele agrupa em alguns setores, vai, vamos dizer assim. Primeiro, ele começa falando, sim, sobre as obras da carne no campo sexual, quando ele vai dizer de prostituição, de impureza, de lascívia. Aqui a ideia de indecência, um atrevido desprezo pelo decoro. E aqui, quando ele fala disto, ele não está só se referindo a atos, mas também a pensamentos, intenções. E ele está falando, sim, de práticas sexuais que não são permitidas por Deus. Ele está englobando tudo isto. Mas ele continua dizendo também que as obras da carne se manifestam no campo da religião. Quando ele fala de idolatria. E aqui nós teríamos que ampliar esse conceito, porque é claro que a cultura que circundava Paulo e os seus leitores, era claro essa questão da idolatria por causa dos templos aos deuses pagãos, e mesmo a prostituição ligada aos cultos. Mas é claro que esse conceito de idolatria nós teríamos que aprofundar, é muito mais do que um ídolo. Mesmo dentro de um culto, onde nós não tenhamos qualquer imagem, não significa que em algum momento também não pratiquemos a idolatria. Lembrando que a Bíblia fala que Mamom é um Deus. O dinheiro. Paulo fala de feitiçaria, de práticas de artes mágicas, encantamentos, ocultismo, que está muito na moda. Mas o que Paulo pega pesado mesmo, é na questão das obras da carne, que dilaceram e destroem os relacionamentos humanos. Ele joga aqui 8 obras da carne, para falar da vida social, e de como ela se torna impossível, quando prevalecem as obras da carne dentro da casa da gente, dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro de qualquer lugar onde convivem pessoas. Vai falar de inveja, de ciúme, de gente que só provoca briga, discussão. E também ele conclui, eu digo, a lista não é exaustiva, mas ele vai falar também na falta de domínio próprio em relação à comida e à bebida, que aqui no contexto estavam associados ao comportamento desordeiro e violento. Em outras palavras, as orgias do mundo grego, que era regado lá com muita bebida, muita comida. Ah, e Paulo fala, são obras da carne. Vejam, queridos irmãos, nem todas as pessoas manifestam todos esses pecados, ou os exibem no mesmo grau e intensidade. Claro. Mas esta lista nos mostra que Deus não faz o tipo de distinção que nós costumamos fazer, ou seja, considerar o sexo mais pecaminoso do que o ciúme e a inveja. E aí eu vou evocar agora um pastor muito respeitado por todos nós, reverendo Augusto Nicodemos Lopes, que quando comenta esse texto, ele diz o seguinte, e eu grafei aqui. Olha o que ele diz. Que bom que eu posso me escorar nele. Infelizmente, as igrejas evangélicas, isso é uma crítica para a gente, tá? Infelizmente, as igrejas evangélicas têm a tendência de encarar os pecados sexuais como mais graves que os de relacionamento. Contudo, Paulo os coloca lado a lado. É para a gente pensar mesmo. Porque a gente é muito complacente, muito condescendente com aquilo que divide, com fofoca, com maledicência. E a gente pega pesado e levanta uma bandeira só contra outros. E a gente não se olha no espelho. Então é muito importante a gente olhar para a palavra e ver o que Deus está nos dizendo. Lá no passado, quando eu me converti, a gente pegava muito pesado em questão de bebida. E era várias coisas, se fuma, você bebe. Cara. E era isto. Agora o resto podia fazer. Mentir. Enganar. fazer um negócio para prejudicar alguém, puxar o tapete, obras da carne. E Paulo, ele coloca algo aqui, no finalzinho dessa lista, quando ele vai dizer o seguinte. E é, ele fala num tom solene. Ele vai dizer assim: eu já preveni vocês, outrora. Ou seja, numa fala anterior aos Gálatas. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Lembre-se, não só as primeiras do sexo, tá? Quem provoca divisão. Quem quer assassinar o outro no trânsito. Não herdarão. E Paulo está querendo com isso dizer o quê? Ai, eu vou tirar a segurança desses crentes. Colocar medinho neles. Ai, agora será que eu vou... Sabe por que Paulo... Não é para tirar a nossa segurança. É para ele mostrar o seguinte. Não sejam condescendentes. Não fiquem nessa zoninha de conforto, não. Porque vocês foram salvos, redimidos pelo precioso sangue de Jesus, para não produzir isto. Jesus não morreu em vão, ele não derramou o seu sangue em vão. Se conscientizem. É como se ele desse uma chacoalhada em mim, chacoalhada em você. Para de viver flertando com essas coisas. E aí, depois disso, na verdade ele já tinha falado, mas ele vai mostrar, e claro, gente, Paulo bate e depois assopra, né? Mas na verdade, Paulo quer que nós tenhamos vitória e vivamos a plenitude de vida que a obra de Cristo nos possibilita e que Ele nos conquistou. Não é essa vidinha, é vida em abundância, é vida plena, é vida de vitória. E como que nós podemos então ter vitória sobre a carne, sobre as tentações carnais? Bom, eu acabei de falar acerca da frustração e da angústia que tomam conta do cristão por não conseguir fazer o bem que deseja. Mas isso não significa que ele será sempre perdedor e que sempre dará lugar à carne. Não, de modo algum. Paulo está escrevendo aqui para nos encorajar e para dizer o seguinte: Deus tem o melhor para você. Amém. E o melhor para você é o caminho da vitória que eu vou apresentar para vocês agora. Como é que o cristão pode vencer a carne? E ele fala, de modo claríssimo, como o sol do meio-dia, no verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. A palavra concupiscência aqui é um desejo excessivo, incontrolável. É forte? Então Paulo está dizendo: e aí, cristão? É vida de derrota? Não! Ande no Espírito. E vejam que esse imperativo de Paulo, ele comanda, por assim dizer, todo esse bloco que nós lemos aqui do texto, porque lá no verso 25, ele fecha também, ele caminha para o fechamento desse bloco dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas Paulo vai dizer no verso 18, acerca de outra ação do Espírito Santo, Olha o que diz no verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então aqui nós temos diante de nós duas coisas maravilhosas sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele fala sobre sermos guiados pelo Espírito e andarmos no Espírito. Qual a relação entre uma coisa e outra? Comecemos por sermos guiados pelo Espírito, porque eu já estou dando para vocês aqui, à luz paulina, claro, o caminho da vitória. Ser guiado pelo Espírito, aqui está na voz passiva. Nós somos guiados pelo Espírito. Esse verbo guiar é usado para falar do pastor que guia e conduz as suas ovelhas. Do fazendeiro, lá em Goiás, né, os fazendeiros que acompanha o gado e vai tocando o gado também no sentido de condução. E do vento que impele o navio. Ser guiado pelo Espírito é estar sob a sua liderança, sob a sua condução, sob a sua direção. E o Espírito Santo, como nosso guia, vai indicando para a gente o caminho que nós devemos andar. Como nosso guia, Ele gera em nós desejos santos. Mas mais do que isso, Ele nos impulsiona com gentileza. Porque o Espírito Santo é diferente do espírito demoníaco. O espírito demoníaco anula a nossa personalidade quando toma posse de alguém. O Espírito Santo não, o Espírito Santo é gentil. Ele nos guia com gentileza, esperando de nós que nos submetamos à sua orientação e ao seu controle. E ser guiado pelo Espírito não é privilégio apenas de alguns, mas de todos os filhos e filhas de Deus. Romanos 8, Paulo vai dizer: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito, e aqui está agora voltando a carta aos Gálatas, nós sabemos usar bem a nossa liberdade, a liberdade que Cristo nos deu, conquistou para a gente. E Lutero vai dizer que o cristão é o cara mais livre sobre a face da terra. Porque nós fomos libertados por Cristo da culpa, da condenação. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas nós sabemos usar a nossa liberdade, não dando ocasião à carne. Ou seja, não descambando para libertinagem, para licenciosidade. E o Espírito, quando nos guia, nos capacita a isto. A usarmos bem a nossa liberdade. Fazer as coisas que nos edificam e que edificam os outros. Mas tem outra coisa que o Espírito faz quando nos guia também. Ele não nos deixa cair no legalismo. E o texto vai dizer aqui: se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E o legalismo nada mais é do que tentar, através do esforço próprio, obter a vitória sobre a carne por meio das obras da lei, como os gálatas estavam tentando fazer. Paulo diz: vocês vão se dar mal, vocês vão dar com a cara na parede, porque não é pela observância rigorosa de detalhes da lei, faça isso, não faça aquilo, que vocês vão conseguir dominar a carne. Então, que coisa bonita. Ser guiado pelo Espírito, então, é viver, como John Stott vai dizer num dos seus livros, né? O cristianismo equilibrado, é nem uma coisa nem outra, mas é manter esse equilíbrio na vida do cristão, na vida cristã. Mas e andar no Espírito? Se ser guiado pelo Espírito está na voz passiva, na língua grega e na nossa língua também, andar no Espírito está na voz ativa. É o Espírito quem guia, mas quem anda somos nós. E andar indica uma ação contínua, um estilo de vida habitual. Andar também, aqui, tem a ideia de concordar, de estar em sintonia, em harmonia com o outro. E aí, me lembro de Amós, que vai dizer o seguinte: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, sintonia. Colocando aqui na relação com o Espírito Santo, andar no Espírito é andar em sintonia com o Espírito, alinhado com o que Ele estabelece, de acordo com a sua orientação e direção. Então, aqueles que andam no Espírito, diz Paulo em Romanos 8, 4, 5, inclinam-se para o Espírito, para as coisas do Espírito, se ocupam das coisas do Espírito, pensam nas coisas do alto, onde Cristo vive e está sentado, sim, cultivam aquilo que é do Espírito, não da carne. E é claro que isso se evidencia nos vários aspectos da nossa vida. E não é difícil para mim e para você fazermos uma autoanálise, um autoexame, para a gente saber com segurança para onde a gente está se inclinando: para o Espírito ou para a carne? Para as coisas do Espírito ou para as coisas da carne? Por exemplo, com o que você mais se preocupa na vida? Quais são as suas preocupações que mais assim habitam os seus pensamentos? Quais são as ambições que te movem? Quais são os interesses que te absorvem? Como você ocupa o seu tempo? Como você usa o seu dinheiro? As suas energias? Enfim, no que você se dedica? Pois bem, quando você para examinar o que te move, o que te rege, vai ser fácil, você vai dizer: de tudo isso aqui que eu faço, me preocupo, o que é do Espírito, o que é da carne aqui? Queridos irmãos, uma coisa é fato: se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos os desejos pecaminosos da carne. Mas não apenas isto, porque não tem só o não, tem o sim. Mais do que isso, nós vamos manifestar aquilo que mais evidencia a presença e a ação do Espírito Santo em nós. O que é, pastor? É algum dom espetacular? É algum carisma? Não. É o fruto do Espírito. É caráter. É o que nós lemos. O fruto do Espírito, gente: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o que mais evidencia a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Não é o dom, é o fruto. Porque o dom você pode até imitar, aprende algumas técnicas. O fruto, o caráter, não. E aí, é claro que eu não vou discorrer sobre o fruto, mas há evidências do fruto do Espírito na minha vida, na sua vida? O que está mais em evidência na tua vida, as obras da carne ou o fruto do Espírito? É claro, né, meus irmãos, que quando nós falamos de andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, estamos falando de um processo. Porque na verdade a santificação, quando nós estudamos esse tema nas Escrituras, é claro que nós estamos falando de um processo, onde há avanços e recuos, onde levantamos e caímos, Eu costumo comparar isso quando você começa a aprender a andar de bicicleta. E a gente, né, tem as nossas quedinhas quando a gente começa a andar. Eu andei muito de bicicleta. Fui office boy numa cidade do interior que a gente só usava bike. E às vezes a gente ganha tanta confiança e acha que a gente se basta, que a gente solta as mãos e anda só pedalando, né? E vai vendo o celular assim, oi, tal. Uma vez eu estava descendo uma ladeira lá em Tapetininga, super confiante. Me arrebentei no asfalto, tudo ralado. Porque às vezes também a gente pensa que está muito bom e esquece de depender do Espírito Santo. Então é um processo. Mas é um processo que deve, sim, eu avanço 3 casas, posso retroceder uma alguma vez, mas depois eu avanço 4 e o Senhor vai trabalhando. Nós vamos aprendendo a andar no Espírito. E manifestando o fruto, e cada vez menos as obras da carne. Mas gente, eu preciso ser fiel aqui ao texto. E o apóstolo Paulo, ele vai falar de uma outra coisa aqui relacionada à carne no texto que nós lemos. E ele vai dizer no verso 24, olha lá. E os que são de Cristo Jesus. Você é de Cristo Jesus? Então olha o que Paulo fala aqui. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas, com as suas paixões e concupiscências. E aqui o verbo está no aorist, que é o passado. E aí Paulo se reporta aqui, sabe ao quê? Quando a gente se converteu. Na verdade, também uma referência também, à luz de Romanos 6, ao nosso batismo. Que fez essa ruptura na vida nossa. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor Salvador, dentro do coração e exteriormente recebemos o batismo, Paulo diz o seguinte: olha, o velho homem, o velho José Roberto foi crucificado com Cristo, porque agora eu estou unido a Jesus pela fé, numa união mística. Eu fui unido com Ele na sua morte, assim como fui unido com Ele na sua ressurreição. E é claro que isso tem uma implicação fantástica na nossa vida enquanto cristãos. Ele quer dizer o seguinte: olha, cristão, olha para aquilo que você já é em Cristo. Você já crucificou o velho homem. O modo como Deus quer que você viva agora é sempre no novo homem. Romanos 6,6, Paulo vai dizer que o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. E pela fé, nós devemos lançar mão dessa verdade. E eu gostei muito de uma frase que eu ouvi, que o crente deve sempre andar com a certidão de óbito do velho homem dentro do bolso, ou na mente. Ou seja, eu devo sempre levar meu certidão de óbito do Zé Roberto aqui. Mas Paulo está dizendo o seguinte: o seu velho homem está crucificado, não retire os pregos, deixa ele lá. Por isso, qual é a ideia? A ideia é que nós precisamos dia a dia, momento após momento, crucificar o nosso velho homem a partir daquilo que já foi feito. Paulo vai dizer em Colossenses: façam, pois, morrer a vossa natureza terrena. Jesus já havia dito aos discípulos: se alguém quer vir após mim, dia a dia a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A crucificação da velha natureza será dolorosa muitas vezes. Mas não no sentido de que você vai se bater. John Stott diz o seguinte acerca dessa crucificação. Ele diz: quem de nós não conhece o profundo sofrimento de um conflito íntimo quando os prazeres transitórios do pecado são renunciados? Agora, queridos irmãos, nós dependemos do Espírito também para crucificar a nossa carne com suas paixões e concupiscências. Romanos vai dizer: pelo Espírito, mortifique as obras da carne. E aí, o pastor Jerry Bridges, ele trabalha com um conceito que eu gostei muito e que se aplica bem aqui a nós agora. Ele trabalha com um conceito de responsabilidade dependente. E o que é isso? Ele explica. Ele diz: a vida cristã tem um princípio fundamental que chamo de responsabilidade dependente. Ou seja, nós somos responsáveis diante de Deus por obedecer a sua palavra e crucificar a carne com as suas paixões. Ao mesmo tempo, não temos capacidade para cumprir essa tarefa. Na verdade, nós somos totalmente dependentes do poder capacitador do Espírito Santo. Nesse sentido, diz ele, somos tanto responsáveis quanto dependentes. E isso é evangelho, e eu quero terminar com o evangelho. Nós dependemos de Deus para viver essa vida vitoriosa. Eu quero chamar a equipe porque eu quero encerrar numa frase. Falei bastante, então quero concluir numa frase só. E eu quero que você guarde bem esta frase. Hoje nós estamos falando sobre vitória sobre a tentação da carne. Já vimos que carne aqui é o velho homem. Olha que, como eu quero concluir com vocês, meus irmãos. Paulo diz que nós não somos devedores à carne para vivermos segundo ela. A gente não deve mais nada para ela. Deus nos tem dado todos os recursos para vivermos uma vida vitoriosa sobre a carne. Amém. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Amém. Essa é a vida que Deus quer que eu viva, que você viva, que nós vivamos. Amém. Se vivemos no Espírito e vivemos no Espírito, andemos no Espírito. E possamos assim produzir o fruto do Espírito. Amém. Que Deus nos abençoe.